Agora, qual é a outra
pergunta? A matemática, você estava respondendo.
Ah, foi um professor que eu tive, chamado Henrique César Oliveira Costa, Costinha. Foi meu amigo, mas depois separou-se de mim. Esse foi bom professor e eu tomei gosto pela matemática com ele. Mas quando eu saí que eu me dediquei ao magistério, resolvi ensinar história. Mas não gostei. História a gente tem que ler livro, tem que ler revistas, é muito difícil. Depois passei a ensinar geografia. Geografia também não gostei, porque a gente tem que estar ao par de uns países que ficam independentes, que viram república, que não sei o quê, e se melhora não ensinar geografia. Então comecei a ensinar física. Mas física tem laboratório, muito trabalhoso. Sabe uma coisa, o melhor mesmo é ensinar matemática. Porque matemática é essa coisa, no ramerrão, não varia. E passei então a ser professor de matemática, sim. Porque o professor de história. Professor de história, eu tinha uma turma aqui na Rua da Assembleia, num curso. Eram todos rapazes bem mais velhos que eu. E eu dizia: a primeira cruzada foi no ano 1095. E escrevia 1095 na pedra. Porque os professores de didática na escola normal tinham me dito que a turma tem memória visual, tem memória auditiva, tem isso, tem aquilo. Eu então escrevia 1095 para fixar. Portugal ficou livre da Espanha em 1640. E a turma tomava nota daquilo com muito capricho. Eu estava entusiasmado mesmo, entusiasmado. Atenção que eles tomavam nota. Mas quando acabava a aula, era uma correria, uma debandada tremenda, descia uma escada aos pulos. Eu num dia chamei um rapaz e perguntei: por que que vocês, quando acaba a minha aula, vocês saem daqui numa disparada? Se o senhor não sabe, por causa desses milhares que o senhor dá aí. Outro dia um colega nosso jogou no milhar que o senhor deu, ganhou 6 contos. Então agora todo palpite que o senhor dá, a turma sai para jogar. Eu digo: ah, então não ensino mais história. Aquelas datas que eu dava eram palpites, eram milhares para ele jogar no bicho. O bicho fechava logo depois da minha aula, então eles iam correndo. Veja só que decepção. Passei a ensinar matemática, tem número demais que ele não tem palpite nenhum.
Bom, o senhor começou a sua vida no magistério, portanto, quando o senhor saiu do Pedro II, foi agora, escola normal.
Mas aí eu já trabalhava num jornal chamado O Imparcial.
Bom, isso é importante. Quando o senhor começou a trabalhar no Imparcial?
No tempo da guerra, 1918.
O senhor se lembra do diretor do Imparcial?
Chamava-se Leônidas de Rezende, era o secretário. Eu tinha mania de escrever, então escrevi uns contos, e levei para o Leônidas, e propus ao Leônidas: vamos publicar esses contos aqui no Imparcial, porque são contos interessantes, curtos, que a pessoa lê no bonde, é uma coisa à toa. O Leônidas pegou minha colaboração, botou em cima da mesa e botou um pedaço de chumbo em cima. Chumbo daquele chumbo que serve nas redações, serve para peso de papel. São linhas de linotipo. Botou o chumbo em cima. No dia seguinte eu passei lá, estava chumbo em cima. No dia seguinte, chumbo em cima. No fim da semana, chumbo em cima. Eu digo: ele não publica isso. Eu tirei a colaboração debaixo do chumbo. Cortei a última lauda, que estava escrito J.C. Melo e Souza, e botei R.S. Schleide. R.S. Schleide, nome que eu inventei na hora. Levei outra vez para o Leônidas e disse: Leônidas, aqueles contos que eu trouxe para você realmente eram muito fracos, não valiam nada. Mas eu descobri um escritor americano formidável, que é muito curioso. Então, traduzi, graças ao auxílio de um esperantista, os contos dele que são desconhecidos aqui no Brasil. Ele pegou o primeiro conto, achou interessante e botou: primeira página, grifo dentro de um quadro, 2 colunas. Quando eu morava em Copacabana nesse tempo, quando no dia seguinte eu vi o conto de R.S. Schleide na primeira página do Imparcial, dentro de um friso, 2 colunas, grifo, eu raciocinei: que diabo. Então, quando é J.C. Melo e Souza, chumbo em cima. quando é R.S. Leite. Primeira página, duas colunas. Então resolvi fazer uma mistificação literária. Mistificação literária é quando um escritor faz uma obra que atribui a um outro escritor, vivo, real ou não, vivo ou não, real ou imaginário, chama-se uma mistificação literária. Tem havido grandes mistificações literárias, grandes mesmo. No Brasil já houve algumas. O Medeiros Albuquerque disse que a maior foi de Maupertuis. Medeiros talvez não tenha razão, não sei. Medeiros Albuquerque fez um estudo da mistificação literária de Maupertuis e mostrando que foi a maior. Eu fiz crer aos brasileiros que Maupertuis era um árabe que morreu em combate lutando pela liberdade de uma tribo na Arábia Central. Byron foi combater pela Grécia. Pois Maupertuis foi combater por uma tribo. E assim, o brasileiro leu Maupertuis convencido que era um árabe. Só 8 anos depois de sair o meu primeiro livro que eu revelei. Mas durante 8 anos, o Brasil todo leu Maupertuis. O Eisen está lembrado que ninguém sabia quem era Maupertuis. Eu publicava na noite, Contos de Mil e Uma Noites.
Qual foi o seu primeiro livro?
Contos de Maupertuis. Tradução de notas de... Eu botei a Breno Alencar Bianco.
Inventou também?
É, também inventado.
Em que ano saiu?
Quem descobriu que era mistificação foi uma poetisa. Aqui. Rosalina Coelisboa. Eu caí na janela e botar num dos meus livros obras de Maupertuis. Então punha uma porção de obras de Maupertuis. E entre eles botei assim. Samulá. Contos Orientais. Tradução de Rudyard Kipling. Ela me telefonou e disse, é mentira isso. Porque Rudyard Kipling nunca traduziu nada desse negócio. Então ficou declarado que aquilo era falso. Eu não sabia que a Rosalina tinha mania de Rudyard Kipling.
Seu primeiro livro em que ano foi?
Foi em 1925. Eu vou completar agora 50 anos de... Para o ano eu vou completar 50 anos de...
Já nesse tempo, Carolina publicava livros, escreveu O Rito Pagão. Muito antes.
Ah, sim, disse, sim.
Rosalina, com ele Lisboa.
É, foi premiada pela Academia.
É, escreveu mais ou menos em 1918.
Ela está agora muito doente.